Rádio Decidente.
Olá, para você que nos acompanha a partir de agora, está começando mais um Rádio Decidende, podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o NUGEPNAC, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ. Eu sou Fátima Uchoa, comigo Tiago Gomide. Oi Tiago, tudo bom?
Olá, Fátima. Saudações também aos nossos ouvintes. No Rádio Decidende de hoje, nós vamos falar sobre o tema repetitivo 992. A tese firmada diz que a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional, nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.
Quem já está aqui conosco para falar mais sobre esse assunto é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, que foi relator desse julgado na terceira sessão, colegiado especializado em Direito Penal. Ministro, muito obrigado antecipadamente por nos conceder essa entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade.
Ministro, a gente falou aqui já na abertura da tese que foi firmada, mas qual foi a questão submetida a julgamento, ou seja, o caso concreto, e como essa questão chegou ao STJ?
Fátima, eu acho que é bom, antes de entrar exatamente no caso concreto, é bom esclarecer que os menores, ou seja, aqueles que não atingiram a maioridade penal, né, 18 anos, eles têm um tratamento diferenciado no que se refere ao aspecto penal. Ou seja, eles não estão sujeitos aos mesmos tipos de pena que um adulto. Né? São tratados, existe uma legislação própria que estipula penas específicas para o menor ou para o adolescente, para aquele que tem até 18 anos que comete alguma infração. Então, é bom fazer essa distinção, porque justamente é isso que é o cerne da discussão. Ou seja, é saber, na verdade, se aquele menor a que foi aplicada uma sanção, ela pode ser liberdade assistida, semi-liberdade, internação, se ao completar 18 anos, ou seja, a idade que ele chegaria à maioridade penal, essa sanção deixa de ser aplicável. Ou seja, às vezes ele foi sancionado, ele foi punido com uma pena de 3 anos em semiliberdade. Nesse período de 3 anos, ele completa 18 anos. E aí, o que é feito? Ele termina esses 3 anos, interrompe automaticamente? O que acontece? É essa que é justamente o que foi discutido. Ou seja, se ao fazer 18 anos, o menor infrator se vê desobrigado de cumprir a sanção que lhe havia sido imposta anteriormente.
Ministro, qual a relevância da matéria tratada no tema 992?
Tiago, nós temos ou seja, o Brasil é um país continental, né? Ou seja, nós estamos aqui, sendo 27 estados, cada um com seu tribunal de justiça, cada um com inúmeras varas, etc. Então, o que acontece? Nós temos uma necessidade de criar sistemas que uniformizem o entendimento da aplicação da lei penal, né? Ou seja, da lei em geral, no caso, da lei penal. Esse procedimento, no caso aqui, ou seja, é justamente um repetitivo, que é um sistema que foi criado pela legislação, em que o Superior Tribunal de Justiça define aquele que é competente, aquele que deve dizer a última palavra sobre a aplicação da lei federal. É aquele que vai dizer o seguinte: a lei deve ser interpretada desse jeito, e não daquele jeito. Então, é quem vai, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo entende determinada lei, que dá a seguinte aplicação a determinada lei. E o Tribunal do Rio dá uma outra interpretação a essa lei. A quem cabe uniformizar isso para evitar que, dentro de um mesmo país, nós tenhamos uma mesma lei aplicada de forma diferente para situações idênticas? É o Superior Tribunal de Justiça. Então, nós vamos ter aí o repetitivo, que é um sistema que foi criado, ou seja, em que o tribunal, na sua seção competente, no seu órgão competente, vai dizer qual é a interpretação melhor para uma determinada lei. Foi o que aconteceu. A importância, então, nessa questão, nesse tema específico, do 9992, é que existia uma divergência. Parte da jurisprudência, ou seja, parte dos tribunais e juízes, entende que aos 18 anos se encerra a obrigação do menor, que deixa de ser menor, de cumprir aquela sanção que lhe foi imposta. Sendo que outra parte da jurisprudência, outra parte dos tribunais e dos juízes entende que não. Que como essa pessoa só vai atingir a maioridade civil, ou seja, aquela que ele vai ser plenamente capaz para todos os atos, aos 21 anos, ele teria até os 21 anos para cumprir essa sanção que lhe foi imposta, mesmo ainda quando menor. Então, essa que era a importância é você dizer, afinal de contas, qual desses dois entendimentos é o que deve prevalecer.
Esse julgamento do tema 992 alterou também a súmula 605 do STJ, certo, ministro? O que é que teve que ser ajustado nesse enunciado?
Na verdade, Fátima, ele não alterou, ele veio confirmar a súmula. Ou seja, são procedimentos diferentes. Ou seja, o que acontece? Quando o Superior Tribunal de Justiça decide um mesmo assunto várias e várias vezes, ele edita para facilitar a compreensão por parte não só do jurisdicionado, mas por parte dos tribunais e juízes, o que a gente chama de uma súmula. Então, ele vai dizer, olha, a tese jurídica é tal, nesse caso, e edita uma súmula, que é um conjunto de decisões semelhantes no mesmo caso. No caso do repetitivo, só que essa súmula, ela não tem o poder de vincular o juiz, ou seja, o juiz e os tribunais locais, eles não estão obrigados a cumprir aquela decisão. É uma orientação, ou seja, não é uma determinação do tribunal. E aí a lei acabou criando um recurso repetitivo, que tem uma força vinculante, uma força impositiva. Ou seja, a partir do momento que o tribunal julga uma determinada tese e fala que o entendimento daquela tese é esse, os tribunais e juízes devem necessariamente seguir essa determinação por parte que foi fixada pelo tribunal. Então, o recurso repetitivo, nesse caso, esse tema, o tema 992, ele tem uma força vinculante maior que a súmula. Ele consolida a súmula e torna, ou seja, ele torna aquele entendimento obrigatório para os tribunais e juízes, que a gente chama ordinários, né, estaduais.
Ministro, como a observância do princípio da segurança jurídica pode fazer com que haja necessidade de o julgamento ser definido à luz dos recursos repetitivos sobre assunto que, em tese, já estaria pacificado em súmula?
Vamos lá. Ou seja, nesse caso. Então, o que estava em discussão? O menor tem 17 anos, ele cometeu um ato infracional semelhante a roubo. E aí foi aplicada a pena de 2 anos em semi-liberdade. Perfeito? Nesse período, ou seja, ele tem 17, mais 2, 19, ele vai completar a maioridade. Vai se tornar a maioridade penal. Aí a dúvida é o que era. Ao completar 18 anos, ele fica desobrigado a cumprir esse restante da pena, esse um ano a mais, então, ou ele pode cumprir, ou ele deve cumprir essa pena? Essa era a divergência. O tribunal de um estado aplica de um jeito, o tribunal de outro estado aplica de outro jeito, o juiz aplica de um jeito, o outro juiz aplica de outro jeito, cria um tumulto, ou seja, isso é ruim para o jurisdicionado, isso é ruim para o Ministério Público, isso é ruim para a própria Justiça. Essa questão veio, então, ao Superior Tribunal de Justiça. O que disse o Superior Tribunal de Justiça? Independentemente do menor, do antigo menor, né? Ou seja, o ex-menor, completar 18 anos, ele é obrigado, até que complete 21 anos, a cumprir aquela sanção que lhe foi imposta. Então, no caso, ele tem 17 anos e foi aplicada uma pena de 18 anos para ele cumprir em semi-liberdade ou de internação. Mesmo ele fazendo 18 anos, mesmo ele se tornando maior no aspecto penal, ele ainda terá que cumprir essa pena. Ou seja, o limite máximo, ele só será desobrigado de cumprir a pena ou quando ele a cumprir integralmente ou quando chegar aos 21 anos. Foi esse o entendimento fixado pelo tribunal. A ideia o que é? É justamente dar uma pacificar o debate, evitar que essa questão entule os tribunais, sendo discutida 1, 2, 3, 4, 5 vezes, cada juiz decidindo de acordo com o seu entendimento. Então, é uma forma de você trazer uma confiança do jurisdicionado ao que o judiciário vai decidir. Evitar abuso de litigância, ou seja, abuso de processos, evitar que cada juiz decida de um jeito completamente diferente do outro. Então, o interesse público em uniformizar esse entendimento está justamente em pacificar a aplicação da lei. Para o jurisdicionado, a melhor coisa que tem é ele saber, ele ter uma segurança, uma certeza de como a lei será aplicada. Isso não só no aspecto penal, em qualquer outro aspecto tributário, administrativo, civil, etc., qualquer um desses aspectos. Agora, no penal, por nós estarmos diante de uma questão talvez do maior bem, ou seja, o segundo maior bem de todos nós é a vida, o segundo seria É a liberdade, ou seja, eu acho que ganha uma importância, um relevo maior ainda.
Havia divergência entre as turmas de direito penal, ou seja, a quinta e a sexta turma do STJ, sobre essa mesma questão, ministro?
Olha, Fátima, eu acredito que quando nós julgamos, ou seja, em um determinado momento chegou a ter uma discrepância de entendimentos. Mas quando nós julgamos a questão, a matéria já estava pacificada. Nós temos por hábito levar o repetitivo, ou seja, levar essa questão ao órgão maior, né? Ou seja, a sessão, quando as duas sessões já têm um entendimento mais ou menos definido sobre a matéria. Então, tanto é que a decisão, se não me falha a memória, foi uma decisão unânime, ou seja, todos os 10 ministros que participaram do julgamento estavam de acordo. Então, havia um entendimento. Não é regra. Existem questões, às vezes, que você tem uma decisão por 6-4, por 5-4, 7-3, 7-2, alguma coisa assim. Mas, nesse caso específico, havia a divergência era nas instâncias ordinárias, ou seja, nos tribunais, entre juízes, não entre as turmas do Superior Tribunal de Justiça.
Ministro, e como funciona essa questão da suspensão dos processos quando um repetitivo é afetado?
Nós temos dois procedimentos, ou seja, determinadas questões, dependendo do tipo de questão que está sendo debatida ou discutida, se existe um volume muito grande de processos e que cuja apreciação pode criar um dano irreparável, dependendo da circunstância, ou seja, o tribunal pode falar assim, olha, eu vou decidir isso aqui, porque existe, antes do tribunal se manifestar no repetitivo, existe uma primeira etapa, que seria uma etapa que nós vamos verificar se aquela questão é possível de ser debatida em repetitivo. Ou seja, nós vamos ter que verificar se há um volume de processo que justifique isso. Dois, se há realmente uma divergência palpável de entendimento daquela tese jurídica, para que se justifique o exame. Havendo um volume considerável de processos que envolvam aquela matéria e havendo uma divergência que incomoda, ou seja, que causa uma repercussão no nosso dia a dia, nós afetamos essa questão à sessão e vamos julgar no órgão colegiado. E a importância disso, ou seja, e dependendo da matéria, nós temos o poder de chegar ao seguinte, aqueles casos que ainda estão nas instâncias ordinárias e que debatem essa questão, eles estão suspensos. Ou seja, nenhum deles vai poder ser decidido até que o Superior Tribunal de Justiça decida aquela questão. Isso acontece muito eventualmente. Ou seja, em geral, o tribunal deixa os processos correrem normalmente para que e depois ele vai e se manifesta. Porque aí você sempre tem a possibilidade de recurso, etc. Ou mesmo quando nós julgamos o repetitivo, o juiz lá embaixo ele pode rever a posição dele e adequar ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Então, ou seja, é uma possibilidade, não é regra, pelo contrário, é uma situação que ocorre de forma muito excepcional, só quando a gente percebe que a continuidade daqueles processos que discutem aquele tema é mais prejudicial, mais prejudicial de que eles fiquem parados à espera de uma manifestação final do tribunal sobre aquele assunto.
Ministro Sebastião Reis Júnior, voltando a destacar a tese firmada no tema 992, o senhor acredita que o nosso país, com tantas discrepâncias socioeconômicas, tem estrutura suficiente para garantir o cumprimento dessas medidas até os 21 anos?
Não, eu sou muito, muito objetivo em relação a isso, não. Na verdade, primeiro nós temos já uma dificuldade natural em razão da dimensão do país, um país que tem em situações... vamos dizer assim, econômicas, financeiras, dos seus estados e municípios, completamente díspares. Então, você tem um país, um estado riquíssimo, como São Paulo, e você tem estados como Maranhão, como Pará, por exemplo, com dificuldades financeiras enormes. E é evidente que esses estados não têm a capacidade de destinar recursos a políticas públicas, em especial nesse aspecto social, no aspecto penal, que são completamente diferentes. Então, você tem primeiro é esse problema. Então, você tem realidades diferentes, o que impede, evidentemente, que a mesma questão seja tratada de forma idêntica em todo o país. Política, ou seja, tudo isso envolve uma questão, uma política pública, a vontade do legislador, não só do legislador, mas do executivo, em aplicar eventuais políticas que sejam determinadas. Ou seja, nós temos um ECA, que no papel é extremamente civilizado, extremamente desenvolvido, é um dos melhores que existe no mundo, agora, cuja aplicação infelizmente, não ocorre na íntegra. Então, você tem diversas garantias, diversos direitos estabelecidos em favor dos menores que não são, na prática, aplicados. existem no papel, mas infelizmente não existem na realidade. Ou seja, para que isso, para que o ECA seja aplicado, consequentemente para uma política criminal que vise não a punição, mas vise a prevenção e a ressocialização, ou seja, a reinserção daquele menor que cometeu um delito à sociedade, é preciso uma vontade política muito grande, não só do legislador, como também do executivo. E também um papel importante do judiciário, porque muitas vezes o próprio judiciário é um dos responsáveis pelo descumprimento, vamos dizer assim, de uma política melhor nesse campo social e penal.
Ministro, por que é importante para a sociedade não submeter jovens com menos de 21 anos ao sistema penal de adultos plenos? Que princípios jurídicos apontam para isso? Eles foram levados em consideração para a fixação da tese do tema 992?
Tiago, eu vou, em lugar de falar, o julgamento foi de um órgão colegiado, e um dos que participou do julgamento, eu fui o relator, mas um dos que participou do julgamento foi o ministro Neves Cordeiro. E o ministro Neves Cordeiro apresentou na oportunidade um voto onde ele expõe com muita clareza justamente isso que você está me perguntando. Então, eu vou tomar a liberdade de ler um pequeno trecho do voto do ministro Neves, que eu acho que vai esclarecer bem a questão. Disse o ministro Neves: a defesa fez muito bem argumentações, como disse, até emotivas, em favor de quem se encontraria nessa fase dos 18 aos 21 anos. Mas eu gostaria de salientar que isso é até em favor justamente desse protegido, e não apenas como uma ideia paternalista de que o Estado queira ensinar a um jovem de 19 anos que agiu mal, mas porque, se isso não houvesse, adolescentes de 16 e 17 anos certamente aí sim seriam objeto de responsabilização criminal, porque se nós não tivéssemos a manutenção dessas medidas socioeducativas dos 18 aos 21 anos, período de 3 anos fixado na lei, o que aconteceria com adolescentes que praticassem crimes aos 17? Certamente não haveria tempo de imposição de medida socioeducativa. E certamente a sociedade brasileira não admitiria que um jovem de 17 anos e 6 meses, por exemplo, matasse alguém e 6 meses depois estivesse solto na rua, 1 mês depois, eventualmente, dependendo da idade, estivesse na rua. Ou seja, a proposta de não acompanhar esse jovem com 19, 20 anos, na verdade, ao invés de favorecê-lo, vejo como um enorme perigo, porque o Estado não pode agir sem atenção ao mínimo de segurança estabelecido na Constituição. Sou alguém que, pessoalmente, considero fundamentais as garantias e preservo essa posição em todas as interpretações que tento fazer no processo. Mas não posso imaginar como defender que um adolescente de 17 anos fique sem nenhuma resposta social. Isso, ao invés de beneficiá-lo, vai ser uma enorme brecha para que venham respostas. Aí sim, parece-me desarrazoadas, que viriam fazer com que esse jovem acabasse com uma reforma legislativa, vindo, sim, a ser equiparado a uma pessoa maior de 18 anos na data do crime, onde o tratamento carcerário aí certamente deixaria muito mais difícil a sua reintegração ao meio social. Manter medidas socioeducativas de qualquer ordem é preservar o tratamento ainda de esperança a esse jovem.
E depois da definição desse precedente, ministro, já é perceptível que o entendimento consolidado pela terceira sessão do STJ passou a ser seguido de forma efetiva pelos demais tribunais?
Sim, eu não me lembro da última vez que eu julguei essa questão. Ou seja, eu acredito que já há alguns anos esse processo ocorreu, o julgamento ocorreu em 2018. Provavelmente deveriam ter alguns outros processos em trâmite e tal, mas eu acredito que há uns 2 anos, mais ou menos, que eu examine essa questão. Ou seja, ela não tem sido mais objeto de divergência, mostrando o sucesso da decisão, ou seja, o sucesso do repetitivo. Nós já tiramos do judiciário uma discussão que impactava, de alguma forma, um número de processos então, em andamento.
Ministro, e quando o entendimento do STJ não é seguido, o que a parte pode fazer?
Bom, não só a parte, como a sociedade em geral, ela pode primeiro lamentar, porque eu acho que nós temos que ter em mente que o judiciário é um órgão complexo, né? Ou seja, ele tem instâncias que são as instâncias ordinárias, que examinam o dia a dia do processo, o quadro fático, etc., e tem instâncias superiores, como o Superior Tribunal de Justiça em matéria legal, o Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional, o Tribunal Superior do Trabalho em matéria de Direito do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral em matéria de Direito Eleitoral, que são aqueles tribunais que vão dizer qual a melhor aplicação de determinado dispositivo, ou legal ou constitucional, no seu âmbito de atuação. Então, a partir do momento que esse tribunal bate o martelo e diz isso, o fato das instâncias ordinárias eventualmente descumprirem essa orientação mostra um desrespeito não só aos tribunais, como ao próprio sistema. Ou seja, em que o juiz ou o tribunal local quer prevalecer um seu entendimento, ou seja, talvez até numa demonstração de uma vaidade, de um orgulho, em que ele causa prejuízo ao jurisdicionado. Ou seja, ele vai apenas protelar aquela decisão que certamente virá de encontrar aquilo que ele está decidindo naquele momento. Num caso como esse, em que há um repetitivo, em que há, inclusive, a imposição legal de cumprimento desse entendimento, ou seja, a parte, é claro, ela poderá recorrer, inclusive permitindo que o próprio tribunal reveja o seu posicionamento, ou, chegando ao Superior Tribunal de Justiça, essa decisão vai ser revista novamente. Mas é isso que eu digo. Em regra, esse descumprimento ocorre em situações muito pontuais, muito esporádicas. Tanto é, por exemplo, como eu disse, praticamente eu não me lembro a última vez que eu examinei essa questão no Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, realmente as instâncias ordinárias viram por bem cumprir a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ministro Sebastião Rei Júnior, o senhor poderia falar um pouco sobre a relevância dos julgamentos sob o rito dos repetitivos para o judiciário brasileiro e para o próprio cidadão? É preciso esclarecer também, né, ministro, para quem nos acompanha agora, que esse rito não significa julgamentos em série, sem o devido cuidado, sem o devido zelo pelo julgador, não é isso?
Pelo contrário, ou seja, primeiro que nós só vamos discutir isso, teses jurídicas, ou seja, a gente vai examinar uma questão de direito. É o primeiro ponto. Não vamos examinar se fulano fez isso, bateu em fulano, bateu em ciclano, matou, roubou. Ou seja, não é isso. Nós vamos definir uma tese jurídica. Em segundo lugar, para justamente aquilo que eu falei anteriormente. Para que haja um repetitivo, primeiro você vai ter que ter um volume de processos que discutam aquela tese. Em segundo lugar, que esse volume reflita uma divergência de entendimento. E só o fato de existir a divergência de entendimento mostra que a questão está sendo debatida. Ou seja, nós somos a terceira instância a se manifestar sobre aquilo. Aquilo foi já manifestado, os juízes já se manifestaram, os tribunais de justiça de todo o Brasil já se manifestaram. Então, a questão, o que eu posso dizer, ela está madura a ser discutida. Todos os aspectos legais que envolvem aquela determinada tese jurídica, elas já foram enfrentados, seja pela jurisprudência, seja, inclusive, pela doutrina. Então, a questão mostra, ao contrário, justamente um cuidado, ou seja, nós não vamos, só vamos examinar isso aqui quando a questão estiver suficientemente debatida, tanto no judiciário quanto na academia, ou seja, na doutrina, por professores, autores didáticos, etc. Aí sim nós vamos manifestar. E a importância disso é criar dentro da sociedade uma confiança no judiciário. A sociedade precisa saber que o judiciário tem uma palavra só, que o judiciário tem uma manifestação só. Ela precisa, porque o que vai acontecer? Primeiro, que ela vai orientar o seu dia a dia de acordo com o que o judiciário decide. Se o judiciário fala que determinada coisa pode ser feita, e isso fala de forma uniforme ou harmônica, o cidadão comum sabe como ele deve agir. Ou ele vai, se ele não quiser fazer aquilo, ele vai estar assumindo o risco de ser penalizado. Então, já é um ponto. E, em segundo lugar, você vai estar criando, diminuindo quantidade de volumes do volume de processo dentro do judiciário. Porque a partir do momento que há uma manifestação uniforme do judiciário sobre determinado tema, aquela questão não vai ser mais o advogado sério, ele vai chegar para o cliente dele e vai falar, não faça isso porque você vai perder, não vá a juízo porque você vai perder. Então, agora, é preciso que essa orientação ocorra e que essa orientação seja efetivamente obedecida pelas instâncias ordinárias. Mas é um instrumento de pacificação, inclusive, social. Por exemplo, você pega na matéria penal. Imagina-se dois presos numa cela, cada um, os dois cometeram o mesmo tipo de crime e recebem um tratamento diferente. Um recebe uma pena de 5 anos, outro recebe uma pena de 15 anos. Imagina o caos que isso acontece dentro de um presídio. Então, você precisa ter uma palavra única do judiciário para orientar o cidadão, para o jurisdicionado saber o que ele realmente pode ou não pode fazer. E, da mesma forma, para otimizar a prestação jurisdicional. O juiz, ao saber que o tribunal já bateu o martelo e definiu um determinado entendimento, é muito mais fácil ele julgar aquela questão. Ou seja, ele não precisa esquentar a cabeça, procurar livro, estudar para ver o que, que ele vai fazer. Não, essa questão já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, matéria é sim, ponto, acabou. Ou seja, encerra o processo com muito mais celeridade e com muito mais efetividade.
Ministro, é importante destacar também, né, que há todo um cuidado, um estudo minucioso por parte dos núcleos de gerenciamento de precedentes para filtrar essas questões que chegam em multiplicidade, correto?
Lógico, o Superior Tribunal de Justiça ele criou, ou seja, existe dentro dele um órgão, ou seja, um núcleo, onde que ele vai fazendo justamente um exame para verificar quais são aquelas teses jurídicas que podem ser debatidas pelo esse rito do repetitivo. Então, eles vão verificar a quantidade de processos, vão verificar as divergências, ou seja, aonde que se encontra o ponto, vão até, eventualmente, orientar sobre a necessidade ou não de suspender os processos em curso. Né? Tudo isso é extremamente positivo e torna a vida do magistrado muito mais fácil. Ou seja, porque a gente tem tanto processo aqui que, às vezes, fica complicado você conseguir identificar exatamente qual a tese que está... Se você não tem tempo de parar e pensar muitas vezes. E esse núcleo interno dentro do tribunal, ele otimiza o nosso serviço a partir do momento em que ele vai indicar, ele vai nos apresentar, olha, existe uma questão que pode ser julgada no repetitivo. Ela atinge uma quantidade X de processos, um volume razoável de processos, existe uma divergência na interpretação dessa tese, ou seja, tribunais estão decidindo de um jeito, tribunais estão decidindo de outro, ou seja, eles mastigam aquela tese para o tribunal, apresentam e aí nós levamos a sessão e definimos de uma vez por todas qual o caminho a seguir.
Ministro Sebastião Rei Júnior, muitíssimo obrigada pela disponibilidade de participar aqui com a gente do Rádio Decidente de hoje.
Eu que agradeço, obrigado Fátima, obrigado Thiago, sempre que precisarem suas ordens.
Vale destacar que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de streaming de áudio de sua preferência. E você também pode acompanhar a programação pela Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
A gente se encontra.
Rádio Decidente.